Em 1942, Carlos Drummond de Andrade lança em seu livro Poesias, aquela que é considerada uma de suas obras mais famosas, ou pelo menos uma das suas obras mais estudadas ali no ensino fundamental e médio, o poema José. Eu cito aqui alguns de seus versos. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Nesse poema, Drummond ilustra o sentimento de solidão e abandono de um indivíduo na cidade grande. A sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, sem saber que caminho tomar. Sentimentos próximos ao que estava sentindo o povo de Judá e de Jerusalém, quando em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade toda a região, devastando tudo e levando cativos muitos entre o povo. Aqueles que ficaram em Jerusalém contemplavam com o coração partido o que restou: fome, miséria, pobreza, seca, templo destruído, muros destruídos, casas destruídas, choro, lamento e escravidão. Imagine o quão chocante foi para o povo daquela época perceber que aquilo que vinha sendo profetizado há mais de 400 anos, talvez, finalmente aconteceu. Pior, havia um profeta naquela mesma época ali que eles estavam vivendo, que já há algum tempo vinha anunciando que aquilo iria acontecer. Qual o nome desse profeta? Jeremias, isso mesmo. Hoje nós então finalizamos a nossa série sobre o profeta Jeremias. Eu não preciso demorar aqui tanto, lembrando você que há muito tempo o povo vinha abandonando o Senhor, buscando outros deuses, oferecendo seus filhos em sacrifício aos ídolos, promovendo a injustiça e a corrupção em todos os setores da sociedade. E ainda assim, através de Jeremias, Deus se voltou para o povo e deu a chance de se arrependerem, de acertarem os seus caminhos e de se voltarem para o Deus verdadeiro. Por isso, ele levantou Jeremias. Nós já repetimos aqui tantas vezes, para arrancar e derrubar, ou seja, para trazer uma mensagem de juízo sobre o povo de Deus, mas também para plantar e construir, ou seja, trazer uma mensagem de arrependimento e de esperança para o povo. Mas assim como nós, o povo daquela época não gostava de ouvir uma mensagem de confronto. Não acreditava que esse Deus tão bondoso, que tirou eles do Egito, que os guiou com forte mão pelo deserto, que estabeleceu uma monarquia firme, pior, não conseguiam acreditar que um Deus que havia tanto tempo agia com tanta misericórdia sobre eles, logo agora ia agir com mão pesada. Há tanto tempo, Deus já prometia levar o povo para o exílio, porque logo agora isso iria acontecer. Assim, para eles, parecia muito improvável que a profecia de Jeremias fosse se cumprir tão rápido. Mas como nós aprendemos aqui na semana passada com o pastor Marcelo, Jeremias servia ao Senhor soberano, aquele que move o desígnio das nações e controla todas as coisas. E assim, com desespero, o povo viu seu território sendo invadido e destruído pelo Império Babilônico. Você pode ler alguns detalhes dessa invasão no segundo livro dos Reis, capítulo 24 e 25, segundo Crônicas 36, Jeremias capítulo 39, capítulo 52 também. Mas se você quer entender com detalhes o que o povo estava passando e como eles reagiram ao ataque da Babilônia, há um pequeno livro da Bíblia que demonstra com muita profundidade e com bastante sensibilidade a visão dos habitantes de Jerusalém. E já que nós abordamos aqui durante todo o mês o livro do profeta Jeremias, a sua vida, o seu chamado, o seu contexto e sua mensagem, nós não podemos deixar de falar do livro das Lamentações, que numa comparação muito, mas muito imperfeita, meus irmãos, poderia ser chamado de o "E agora, José?" do Antigo Testamento, da Bíblia. Nós vamos fazer hoje um grande panorama do livro de Lamentações, para quando você ler nessa semana, fica o desafio, aproveite que você já terminou de ler Jeremias, leia Lamentações também, agora nessa semana, e observe alguns pontos importantes e seja edificado pela palavra do Senhor, com sabedoria e discernimento. Eu quero ler com você, primeiro, os primeiros 5 versículos do livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 1, versos 1 a 5. O texto vai aparecer aqui na tela como legenda. Lamentações, capítulo 1, versos 1 a 5. Que o Senhor nos auxilie, nos direcione na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações, das suas rebeldias. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Esse é um dos livros mais tristes da Bíblia, e não à toa o seu nome é Lamentações. No grego, o nome desse livro significa um canto fúnebre, uma música que as pessoas iam entoando à medida em que iam seguindo uma caravana para o enterro. E para você entender o livro das Lamentações, além de lembrar do contexto histórico que já citamos aqui, da invasão do Império Babilônico naquela região, é importante você ter em mente pelo menos 3 coisas. Primeiro, o que é o livro das Lamentações? Que tipo de livro é esse? E embora haja muita discussão ainda no campo teológico, nós podemos dizer que esse daqui é um lamento coletivo, que nos tempos antigos era um tipo de livro ou um texto ou ainda uma oração em forma de poesia, que foi composto para ser usado por uma comunidade, por isso coletivo. E o propósito da escrita de um lamento coletivo era expressar queixa, tristeza, pavor, aflição, expressar o sentimento daquela comunidade diante de uma tragédia e ao mesmo tempo também implorar pedir o favor divino, a redenção de Deus para o seu povo. Existem vários lamentos coletivos na Bíblia, meus irmãos. O maior deles é esse daqui, o livro das Lamentações. Mas você também pode ler o Salmo 44, o Salmo 60, o Salmo 74, 79, 80. E quando você compará-los, você vai ver que eles têm a mesma estrutura. Eles são muito parecidos. Mostram ali o povo colocando diante de Deus os seus problemas e aflições e rogando para Deus intervir naquele momento. Vale a pena também notar que o livro de Jó e o livro das Lamentações são muito parecidos. Existem expressões aqui que parecem, a gente não sabe quem copiou de quem, de tão parecidas que são. A diferença entre eles é justamente o fato de que Jó descreve a calamidade e os seus efeitos na vida pessoal, na vida individual. Já Lamentações trata da questão do sofrimento a nível nacional, abordando a crise que foi o fim da vida comunitária em Judá e em Jerusalém. Em segundo lugar, é muito importante você observar a estrutura do livro. Nós temos aqui 5 capítulos, essa é uma coletânea de 5 poemas sobre a situação trágica do povo. Mas essas 5 poesias são colocadas aqui numa ordem bem específica. Então, imagine que o livro é como uma montanha ou como uma torre. O poeta começa descrevendo a desolação de Judá, os problemas, as tribulações, o que estava acontecendo no nível social, no nível econômico, até que ele chega no ponto mais alto, o terceiro capítulo. A declaração mais explícita de esperança em meio à tragédia, à destruição. Só que aqui nesse ponto mais alto, o poeta não consegue atingir um estado de paz profunda, uma solução. Ele olha ao seu redor e cai novamente em conflito. Daí ele continua falando sobre a tragédia do que eles estavam vivendo. E assim o livro termina ali no capítulo 5, versos 19 a 22. Vale a pena nós lermos esses últimos versículos de Lamentações, que também vão passar aqui como legenda. Lamentações, capítulo 5, versos 19 a 22. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então, observem que no final desse grande poema, nós temos um vislumbre de esperança, mas que beira ali ao desespero, à melancolia. O livro termina olhando para o futuro, mas se perguntando, será que é isso mesmo? E em terceiro lugar, falando ainda um pouquinho mais sobre a estrutura, uma curiosidade que infelizmente, meus irmãos, nós não conseguimos preservar no português, é que no original Lamentações foi escrito em forma de poesia, e essa poesia forma um acróstico. Cada verso vai começar com uma letra do alfabeto hebraico na sequência. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, você voltaria lá para o capítulo 1 e veria que no primeiro verso ele começa com a letra A, o segundo verso com a letra B, o terceiro verso com a letra C e daí por diante. No hebraico, o alfabeto só tem 22 letras, por isso o primeiro capítulo tem 22 versículos, o segundo 22 versículos, o quarto 22 versículos também, todos com essa mesma estrutura. Esse padrão só é quebrado no capítulo 3, que tem 66 versículos, então a cada 3 versículos uma letra do alfabeto. Versículos 1, 2 e 3, letra A, 4, 5, 6, letra B, daí por diante. E também essa ordem, né, é quebrada no capítulo 5, que embora tenha realmente 22 versículos, não segue esse padrão diacróstico. Por quê, Pastor Carlos? Será que o poeta não estava com tanta criatividade assim? Será que ele ficou com preguiça no final do livro? Será que foi sem querer? Quem me pergunta isso, quem me acompanha em minhas pregações, sabe que eu devolvo com uma pergunta, né? Existe alguma coisa que é por acaso na Bíblia, meus irmãos? Alguma coisa que é aleatória? Não. Lamentações é pensado em forma de acróstico para indicar uma harmonia contrastante com o que eles estavam vivendo. Mas espera aí, o capítulo 5 não termina assim, não tem essa estrutura. Por quê? Porque a harmonia que eles estavam vivendo foi quebrada. Esse é um recurso estilístico, um recurso literário que o autor de Lamentações, o poeta, usa aqui de maneira brilhante para expressar algo que estava acontecendo na sua vida real, algo que ele estava vendo, a harmonia totalmente desfeita. E eu sei que já está meio chato discutir essas pequenas questões menores, que a gente nem consegue ver direito no português, mas vale a pena você também saber uma coisa. No hebraico antigo, existia um sistema de acentuação que mostrava como as sílabas deveriam ser pronunciadas. E a maneira como todos os versos de Lamentações foram originalmente pontuados, o ritmo em que essas frases devem ser declamadas, lembram o andar triste de uma pessoa que está num cortejo fúnebre. Pastor, para que tudo isso? Três motivos. Dois deles eu já falei aqui na minha primeira mensagem de agosto, você pode rever no nosso canal do YouTube ou do Spotify. Primeiro, memorização. É bem mais fácil você memorizar poesias, memorizar poemas, músicas que seguem um padrão, um ritmo, versos que começam com uma mesma letra. Segundo, preservação, para que essa mensagem chegasse a mais pessoas ao longo dos anos, para que eu e você pudéssemos ter acesso a ela. Mas terceiro, essa é uma forma de expressão. A poesia é capaz de captar e expressar os nossos sentimentos de maneira que nós geralmente não conseguimos com tanta facilidade. Você com certeza já ouviu uma música e pensou: puxa vida, é isso exatamente o que eu estou sentindo. Você talvez já tenha lido um salmo e falava: olha, Senhor, eu queria ter palavras como a de Davi para falar exatamente o que eu estou sentindo, como ele colocou aqui. Talvez você já percebeu a riqueza que é Luiz de Camões falando sobre o amor. Amor é fogo que arde sem se ver. Mas ainda mais, meus irmãos, fazer isso do jeito que o autor de Lamentações fez aqui, em forma de acróstico, vai um pouco além. Expressa que, numa literalidade em português, o sofrimento do povo foi de A a Z. Nenhum aspecto do trauma que a nação estava vivendo naquele momento foi excluído dessa expressão de lamento. E assim, nós devemos então olhar para o livro de Lamentações, lembrando que o seu propósito foi reconhecer o julgamento de Deus contra Jerusalém e suplicar o renovo divino em favor do seu povo. Além disso, o fato de um livro só de Lamentações estar presente na Bíblia nos indica que há uma maneira própria de se lamentar, segundo Deus. Muitas vezes nós confundimos a espiritualidade cristã. achamos que nós devemos ser estoicos, não devemos sentir nenhuma emoção intensa. Não podemos viver muito tristes, abatidos, lamentando, de luto, nem muito felizes, comemorando, celebrando. Se algo trágico acontece, algo de ruim, nós nos forçamos a ver o lado bom, a ver aquela situação por um lado otimista, tentar enxergar somente o lado positivo. Negamos o luto, a dor, prendemos o choro e falamos, não, bola para frente, vai dar tudo certo. Mas com este livro, nós aprendemos que podemos sim assumir a nossa tristeza, assumir a nossa confusão diante das tragédias que acontecem na nossa vida, o nosso luto, o nosso desespero. Mas também aprendemos que há como essas sensações não nos consumirem por completo, porque nós podemos colocá-las diante de Deus. O poeta, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que há um caminho, uma forma de lamento que agrada a Deus. Diferentemente de Drummond, que vive se perguntando, e agora José, e agora José, e agora você? A Bíblia nos ensina que o lamento que agrada a Deus possui três estágios. O primeiro deles é a dor, é o pranto, é assumir que você está passando por aquilo. Mais uma vez, meus irmãos, a Bíblia não pede para nós negarmos as situações difíceis e desanimadoras da vida. Pelo contrário, nós somos chamados a colocá-las diante de Deus, a recordá-las. Observe que o livro de Lamentações está repleto de verbos e expressões também que trazem para nós sensações e emoções. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2, que nós já lemos aqui, veja como ele fala sobre o povo de Jerusalém. Chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Aliás, a descrição de choro, lágrimas nos olhos, aparece frequentemente aqui, pelo menos umas duas vezes em cada um dos cinco capítulos. Em outros versículos nós lemos que os seus habitantes estão tristes, amargurados, exaustos, cheios de aflição, gemendo à procura de pão, com o lábio grudado no céu da boca por causa de sua sede, sofrendo, cheios de dor, abatidos, abandonados, destruídos. Enfim, meus irmãos, Lamentações nos ensina que um primeiro caminho para nós lamentarmos mesmo e recebermos o consolo de Deus é reconhecer a nossa miséria. Afirmar, Senhor, olha o que está acontecendo. O tempo inteiro nós vemos o poeta pedindo, vê Senhor, olha Senhor, ouve Senhor, lembra Senhor, considera Senhor. Expressões que aparecem repetidamente aqui. Mas nós não paramos na dor. O lamento que agrada a Deus pode até começar com o reconhecimento do seu luto, do seu choro, com o pranto, mas isso vai nos levar a lembrar o quanto precisamos da misericórdia de Deus, o quanto somos pecadores e necessitamos do seu perdão. E esse é um segundo estágio do lamento que agrada a Deus, o arrependimento, a confissão. Nós já falamos aqui do livro de Jó, que é um lamento individual, e nele nós vemos que nem todas as situações difíceis e trágicas que nós passamos têm uma explicação. Já perceberam isso? No final, Jó não sabe por que ele sofreu. Já no livro das Lamentações, o povo, a comunidade, reconhece que havia sim um motivo para eles estarem sofrendo tanto. Durante muito tempo, Deus deu várias oportunidades para eles. Deus veio ao encontro do povo, chamando-os para se voltarem para os seus caminhos. Mas o povo o rejeitou, preferiram seguir outros deuses que no final não conseguiram ajudá-los. Jeremias capítulo 2 nos lembra que eles trocaram o manancial de águas vivas por poços furados, quebrados e rachados que não conseguiam reter as águas. E quando viram Jerusalém desolada, quando viram seus filhos indo para o exílio, quando sentiram fome, inclusive Lamentações cita que algumas mães de tanta fome tiveram que comer os seus próprios filhos, aí sim eles entenderam o que nós estamos passando como povo é fruto do nosso pecado. E é por isso que o poeta reconhece em vários versos aqui, por exemplo, capítulo 1, verso 8, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Um pouquinho mais para frente, no versículo 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Também no capítulo 3, versos 40 e 41. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los, voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. Há um chamado para o arrependimento coletivo aqui. Há um chamado para a confissão de pecados. Há uma convocação para que nós, como povo, peçamos perdão a Deus. Peçamos pela intervenção de Deus na nossa história. Lamentações nos ensina então que reconhecer a nossa dor e não a negar, apresentá-la diante de Deus, nos leva a reconhecer o nosso pecado, a nossa necessidade. E por sua vez, o arrependimento e a confissão de pecados nos leva à confiança em Deus. Nos leva a esperarmos pela sua misericórdia, a termos esperança em meio ao caos. Esse é o terceiro estágio do lamento que agrada a Deus. Depositar a sua confiança no Senhor. É assim que nós devemos ler os versos mais conhecidos de Lamentações. Capítulo 3, verso 21, vai passar aqui como legenda para nós também. Lamentações 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É curioso, meus irmãos, que falar sobre os seus problemas e os seus pecados faz com que o poeta traga algo muito importante à sua mente: as promessas de Deus. Lembra o que nós falamos hoje pela manhã? Nós temos o poeta, ou melhor, nós tínhamos, como falamos hoje pela manhã, Jeremias, sabendo que o contexto dele era preocupante, era um contexto que na verdade não tinha nada de esperançoso, mas ele dava uma atitude de esperança e relembrava as promessas de Deus sobre a sua vida. Desde o Êxodo, o povo de Israel possuía uma confissão de fé que é repetida em todo o Antigo Testamento. Nós lemos em Êxodo, em Deuteronômio, nos livros de Samuel, de Reis, no profeta Oséias, Jonas, mais tarde em Neemias, que o Senhor é um Deus compassivo, clemente e paciente, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Nas palavras do apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que vem à mente do poeta, quando nos diz no capítulo 3, versos 22 e 23, como você pode ver também em nossa tela: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. É com esse tom de confiança, esperança e certeza da intervenção de Deus que nós queremos encerrar essa série de Jeremias, meus irmãos. Conversando entre nós, pastores, nós observamos que foi um mês em que muitas coisas difíceis e pesadas foram abordadas. E louvamos a Deus, porque essas coisas fazem parte da sua palavra também. E nos chamam a andar nos caminhos que Ele tem para nós, a nos voltarmos para o nosso Deus. Mas não nos esqueçamos de que Deus ouve as nossas lamentações. Não tenha dúvidas disso. Deus ouve a nossa lamentação. Amém. Sabe por quê que você não precisa ter dúvida disso? Primeiro, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Deus ouviu e respondeu ao livro de Lamentações. Na verdade, esse livro é fruto do cumprimento de algo que Salomão orou 400 anos antes disso tudo acontecer, ao dedicar o templo. Veja só o que está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versos 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, aconteceu, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Salomão prevê o povo se voltando para Deus quando o exílio acontecesse, quando eles experimentassem a derrota militar. Lamentações é exatamente essa súplica, esse se voltar para Deus, e Deus atende a oração do povo. Em 538 a.C., o povo pela primeira vez retorna do exílio, volta à terra dos seus pais. Mas, em segundo lugar, isso acontece não porque eles mereceram, não porque eles foram bonzinhos, não porque eles simplesmente obedeceram. Deus ouve a súplica do povo, as lamentações, Deus ouve a nossa lamentação, porque ela o lembra, ela aponta para o sofrimento do seu filho. Existe algo aqui nesse livro, quase que misterioso, que o povo não experimentou. Existe aqui uma profecia, algo que estava apontando para uma situação futura, os sofrimentos do servo do Senhor. Deixa eu ler para você mais alguns versículos do capítulo 3, agora lá no início. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra a minha mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. O povo não experimentou isso. É porque Cristo passou por isso em nosso lugar, que nós nunca experimentaremos o abandono completo de Deus. É porque Cristo sofreu pelos nossos pecados, que nós nunca experimentaremos do cálice da ira de Deus, a mão de Deus contra nós. É porque Cristo morreu em nosso lugar, que nós podemos expressar a Deus a nossa dor, a nossa angústia, o nosso choro. Podemos nos voltar para Ele pedindo perdão pelos nossos pecados e podemos ter a confiança de que Ele nos ouve, Ele nos levanta e Ele nos ajuda, porque Cristo não apenas sofreu, meus irmãos, Cristo não apenas morreu, Ele não experimentou somente isso daqui. Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Amém. Eu queria prometer outra coisa, mas é nossa tarefa falar isso. Nós não estamos ilesos de passar por diversos momentos de provação, de tragédia, de luto, de dor, de solidão, de perdas, de confusão, de indecisão. Mas nesses momentos, meus irmãos, nós temos uma certeza. O poema da nossa vida não termina com "e agora, José?". Não termina com "e agora, Renata?". E agora, Kelvin? E agora, Mauro? E agora, Carlos? Não. Ele culmina no que nós lemos em Lamentações, capítulo 3, versos 24 e 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Amém. Bom é o Senhor. Amém. Retorne ao texto que nós lemos hoje pela manhã, Jeremias 32. E veja quantas vezes o Deus que nos promete uma nova aliança, nos dando um novo coração, diz que intenta fazer o bem a nós. Que eu e você possamos experimentar esse bem a cada dia, apesar de nossas aflições, apesar de nossas lamentações, lembrando sempre que há um bem muito maior e incomparável nos esperando. Deus te abençoe.